bem-vindos a mais um episódio do Roteirista Insônia. Eu sou a Tamia Kato e aqui comigo estão Pedro Righetti, Renato Baroni e hoje também a Carol Warszawski, roteirista do Tá No Ar e Fora de Hora, do quadro Mulheres Fantásticas, do Fantástico, e diretora do documentário Nem Tudo Que Brilha é Glitter. E a gente vai bater um papo hoje sobre comédia. Sejam bem-vindas, gente. Bem-vinda, Carol. Muito bom ter você com a gente.
Oi, obrigada, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês.
Estamos felizes de ter você aqui.
Bom, então vamos começar a pergunta de $1 milhão, como sempre, mentira. Righetti queria fazer uma pergunta, não é mesmo? Que era, comédia é gênero ou tom?
Eu queria fazer essa pergunta só pra provocar, na verdade. Se comédia é considerado gênero ou é considerado tom?
Gênero, né?
É pra mim a pergunta?
É pra todo mundo, mas pode responder.
Olha, é uma pergunta legal, sabia? Porque, refletindo assim, eu acho mais que é tom, sabia? Porque comédia, você pode juntar um monte de coisa, né? Tipo, pode ser comédia romântica, pode ser sátira política, dramédia. Então, eu acho que é uma coisa muito fluida, é um gênero muito amplo.
É um gênero ou um tom? Tô brincando.
Então, é um gênero tão amplo que talvez seja um tom. Até porque a gente tem, tipo, alívio cômico, né?
Uhum.
Que é um pouco de comédia dentro de alguma coisa que normalmente é drama. Então, é um tom dentro de um, né, uma coisa de drama, assim. Então, não sei.
Quando a gente pensa gênero, né, no audiovisual, pra mim, uma coisa muito chave é expectativa, né? Se a gente fala que comédia é um gênero, eu logo paro pra pensar que expectativas ele nos traz. E aí, né, realmente é muito vasto, né? Eu só consigo achar como uma coisa em comum entre comédias muito diversas que seja você rir, né? Então, de fato, parece que é muito abrangente pra ser um gênero. Mas eu nunca tinha questionado isso antes. Pra mim, sempre foi um gênero.
É, e mesmo assim, hoje em dia, a gente tem várias obras de arte, né? Que são consideradas comédia. E a gente nem ri tanto assim. Então, até essa expectativa, não sei se dá pra ter hoje em dia.
Não dá pra ter, gente, expectativa nem de futuro, né?
Pra mim, tem que, pelo menos, rir de nervoso pra chamar de comédia.
Tiraram até isso de nós. A expectativa de rir com uma comédia.
Não, tipo, provavelmente você vai rir em algum momento, mas não tem mais aquela expectativa de ter piada atrás de piada, sabe? Eu acho que mudou bastante.
Toda cena tem que se pagar numa risada, né? Numa situação, né?
É, terminar num punchline, sabe? Não precisa mais isso.
É, quando a gente fala de gênero, todo gênero vem com algumas regras pré-estabelecidas, né? Tipo, de coisas que podem ter, de como a história vai se desenvolver. Tipo, a comédia romântica, ela tem já uma estrutura quase pronta, assim. É, quando a gente fala de ação, de aventura, de terror, a gente já tem essa expectativa não só de emoção, mas também de tipo de personagem, de tipo de estrutura. E a comédia, pra mim, parece que não tem uma expectativa tão fechada, sabe? Ah, eu vou assistir um filme de comédia e eu vou ver esse tipo de personagem ou esse tipo de estrutura. Tem tantos tipos diferentes, tem tantos caminhos diferentes que existe sim essa discussão, né? Se é um gênero, se é um tom.
Tu não tá tirando isso da tua cabeça não, então. Tu já ouviu essa discussão?
Sim. Algumas vezes. Algumas vezes. Tem outra discussão, inclusive, é que esse gênero é realmente relevante pra gente estudar. Porque tem o Blake Snyder, ele fala sobre gênero estrutural. E que o gênero que a gente tem na nossa cabeça, na verdade, é o tom. É o tipo de emoção que a gente quer provocar. Mas ele não ajuda a gente a pensar numa estrutura. Aí acho que já é outra discussão que pode ser para outro episódio, assim.
Sim, mas interessante.
Mas eu quero saber de Carol. Tipo, não ajuda a pensar a estrutura, saber que o que tá fazendo é comédia? Essa é uma pergunta interessante. E a gente hoje tem um pouquinho de enfoque, pelo menos, né, de em algum momento falar sobre, me corrija se eu estiver errado, sobre isso que a gente tá chamando aqui de nova comédia. Pretendemos, né? Falar sobre como é que o humor tá, tipo, atualmente, como é que ele tá, a versão atualizada dele, né? E eu acho que isso também perpassa por estrutura. Então, Carol, você pensa estrutura quando pensa comédia? Você pensa, tipo, já que eu estou fazendo uma comédia, isso ou aquilo, deve acontecer, eu parto desse princípio? O que você me diz?
Então, depende muito, né? Comédia em geral, não. Mas se você me falar que é um programa de esquete, eu já vou ter uma noção de formato. Se você me falar que é um sitcom, eu vou ter outra noção de formato. Por isso que eu acho que também eu concordo com o Righetti nesse sentido. Tipo, comédia não vai me sugerir um formato, né? É isso. Tipo, se você for um pouco mais específico, talvez. Mas só o comédia em si, não. Comédia romântica, como o Righetti falou. Já é uma estrutura muito bem fechada, né? Então, se me falarem pra escrever uma comédia romântica, eu vou saber mais ou menos os passos que tem que ter, né?
É, comédia bem ampla, de fato. Eu queria perguntar uma coisa, não tá nem aqui no nosso roteiro de perguntas, mas é que eu briso muito nisso, assim, sempre. Tipo, que habilidade você acha que tem que, tipo, uma pessoa que escreve comédia precisa ter, assim, não sei o que você sente no seu dia a dia, que você fala, cara, sei lá, sou boa escrevendo comédia por causa disso e disso e disso, sabe? Tipo, alguma skill, assim, muito específica, porque eu sou totalmente o contrário, assim, eu tenho a impressão que eu falo, cara, se pedir pra escrever uma página que engraçada, sou incapaz. Não sei nem pra onde começar. Como sério mesmo, não sei o que fazer. Não, sei lá, não tenho uma cabeça ligada nisso, nem ferramentas, assim, pra isso. Tipo, e aí eu sempre acho que é um talento muito específico também, sabe? A não ser que seja, claro, né, que, enfim, tá aí de maneira natural nas pessoas que estão fazendo, mas... Enfim, não sei, faz sentido isso que eu perguntei?
Faz sim. Eu acho que, pra mim, principalmente, como a maioria das coisas, é exercício, cara. Tipo, a minha mãe é roteirista também, né, de comédia. E ela nem é desde que eu sou pequena, assim, foi tipo na adolescência. Ela era atriz e acabou virando roteirista também. Mas ela sempre teve esse humor, assim, a minha família sempre teve esse jogo, sabe? De tipo, sentar na mesa e zoar alguém, ou zoar um ao outro, ou, sabe, tipo, trocar e tal. Então era uma coisa que eu já exercitava um pouco no dia a dia. E que eu nem sabia que poderia ser alguma coisa que eu pudesse trabalhar eventualmente, né? Mas, cara, eu acho que é exercício, eu acho que também é ler, né? Porque tem muita teoria e comédia é uma coisa muito matemática, apesar de não parecer, né? Tem uma estrutura, assim, tem um jeito de você escrever a piada, tem um jeito de você entregar a piada, que nisso eu sou bem pior, né? Porque eu não sou atriz. Mas os grandes atores sabem fazer isso muito bem. E eu acho que é isso, eu acho que é olhar também as coisas de uma forma crítica, né? Sempre tentar tirar das situações algum ponto de vista engraçado, inesperado. Acho que é isso.
Legal. Eu não sei até onde... Eu não pensei muito a fundo sobre isso, mas com a pergunta da Tamir, uma coisa que me instalou pra mim é pensar assim, eu acho que essa pessoa tem que saber de personagem. Eu acho que essa sensação, sabe? Eu acho que essa pessoa tem que... se apaixonar, ser apaixonado ou ir se apaixonando pelas pessoas. É, eu acho que dá pra achar muitas exceções, né? Porque muita comédia de situação, né? Sei lá, a gente não vê muito caso de, tipo, o ator que escreve, no caso da comédia, mais do que a gente imagina que seja comum, né? Do roteirista, que também é o ator da novela das oito, né? Do drama. É, eu não sei, eu sempre tive essa sensação muito forte de que quem escreve comédia bem, muito bem, ou então pelo menos o tipo que me apetece, sabe enxergar aquelas nuances ali, assim, da fala, aqueles pensamentos obtusos que a gente tem de vez em quando, sabe? É boa em capturar essas coisas, armazenar e saber tirar sarro disso depois, sabe? Pensando no próprio Paulo Gustavo, por exemplo. Mas e aí, você tem algum contraponto ou você concorda com essa visão? O que você acha?
Então, eu acho que é o que você falou, tipo, o tipo de comédia que eu gosto é assim... que consegue enxergar, de fato, as pessoas e criar um senso de identificação, né? É, mas tem muita gente que escreve comédia e acaba caindo pra estereótipos, né? E, tipo, aí já não é muito o meu tipo de comédia, assim, tipo... Eu acho super válido e eu acho que tem um lugar, assim, né, no popular. Mas eu gosto muito quando você consegue ver um negócio e se enxergar naquilo de alguma maneira, né? E eu acho que grandes personagens da comédia fazem isso com a gente, né?
O quão essencial pra você, ou melhor, que diferença faz quando você escreve sabendo quem vai estar fazendo aquela cena ou não sabendo, tendo que conceber essa pessoa do zero?
Cara, faz muita diferença. Pra mim, assim, faz muita diferença. Nas salas de roteiro que eu participei, direto, assim, quando a gente já tinha escalação, ou pelo menos uma ideia de escalação, sabe? Tipo... a pessoa vai ser tipo esse ator aqui, não necessariamente ele, mas nesse tipo, assim, né, de pessoa. A gente já imprime as fotos, já coloca na parede, porque o jeito que a pessoa fala vai mudar, né, como ela vai interpretar aquilo, o tipo de atuação que ela tem, tudo vai mudar como ela vai ler o texto que você vai escrever. Então, Eu acho que faz bastante diferença, sim.
Cara, eu tinha lido há muito tempo atrás, eu não lembro se foi o Woody Allen, outra pessoa que falou, mas que era, pra escrever comédia você precisa ter raiva. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, assim, tipo uma pessoa que tem raiva do mundo e aí coloca as coisas pra fora através da comédia. Eu não sei se isso, né, talvez seja o caso dele, mas não sei se é o caso de todos. E aí eu queria comentar uma outra coisa sobre o personagem que o Baroni falou, que eu tava vendo um estudo, que fala como a comédia, ela pega alguns estereótipos, ela pega personagens muito falhos e consegue fazer você olhar com carinho pra eles, pra você entender esses personagens. O drama também faz isso, tá? Não é muito diferente, é só o olhar que é diferente. Quando a gente pega o Michael Scott lá do The Office, que é um chefe extremamente...
Uma pessoa horrível.
Ele é tudo, assim. Ele é abusivo, ele é inconveniente, ele é chato, ele é mala. Ele é tudo. Só que ao longo da série, ao longo dos primeiros episódios, assim, a gente vai se afeiçoando a ele, porque a gente vai entendendo por que ele é daquela forma. Então, que a comédia também pode servir para a gente inverter alguns estereótipos, né? Pegar o estereótipo do velho rabugento, que é o caso daquela série do Larry David, como é que se chama?
Curb Your Enthusiasm.
Isso, pegar aquele estereótipo e aí quebrando, e mostrando por que, que ele é um velho rabugento, né? É, criando essa inversão, assim, e de que isso humaniza mais o personagem e que isso nos aproxima daquele personagem. Mesmo que a falha dele seja completamente oposta ao que seja a nossa falha, por exemplo. Assim, o Michael Scott é um personagem que pode ser muito distante da gente, mas a gente acaba se afeiçoando a ele.
É, e ao mesmo tempo eu estava assistindo The Office ontem e chorando no casamento do Pam, da Pam e do Jim.
Ai, não cheguei aí ainda.
Olha o spoiler.
Tudo bem.
Não, já prescreveu o spoiler.
Já prescreveu, já prescreveu.
Eu não ligo, eu sou tão ansiosa mesmo, porque eu shippo.
E eu tava fazendo uma pesquisa, né? Porque eu sei que vocês são bem embasados nas coisas que vocês falam.
O Baroni e o Righetti. É, e o Peretti também.
Nada, é o Bruno que faltou.
Eu não queria ficar de fora dessa. Aí eu fui fazer minha pesquisa e tava vendo que o Aristóteles falava, né? Que a tragédia, ela retrata o homem que é acima da média, né?
Do metron é o ideal, né?
É, da média dos homens, assim. E que a comédia retrata o homem que é abaixo da média. E eu lembro que quando eu vi isso, eu pensei exatamente no Michael Scott, né? Que é aquele homem que realmente é abaixo da média. E lógico que as coisas mudaram muito, né? Hoje em dia a gente tem o anti-herói, a gente tem vários tipos de personagens diferentes. Mas eu acho que ainda se encaixa, porque... Eu acho que é isso que o Righetti falou. Ele mostra pra gente como enxergar com mais carinho, né? Essas pessoas que estão abaixo da média dos homens.
Nós, né?
Nós, em geral, exatamente. E aí a gente se identifica. Eu acho que esse é o maior fator da comédia. Lógico que tem também no drama, mas é a identificação.
É, tem algo interessante do Aristóteles, que lá na Poética que ele escreveu igualmente sobre tragédia e sobre comédia, né? Só que os textos de comédia foram perdidos ao longo dos anos.
O livro do Humberto Eco é sobre isso, né? Sobre a comédia perdida, né? Do Aristóteles.
Então, assim, a gente tinha uma teoria, uma teoria importante que a gente não teve acesso, que foi se descobrindo, quer dizer, não foi se descobrindo os textos perdidos, mas foi gerando outras teorias, né?
E talvez se você parar pra pensar, né, isso tenha dado uma importância maior no drama, né, na tragédia do que na comédia, porque se perderam esses textos. Isso é muito maluco, né, tipo...
É, se de fato foi isso, né? Porque, gente, meu Deus, um texto que você perdeu 4 séculos antes.
Porque é isso que o Righetti falou, eles eram tratados, era só gêneros diferentes, né? Mas era da mesma importância, assim.
Eu gosto dessa distinção porque é uma distinção que ela parece crucial, mas ao mesmo tempo ela parece que é sutil. Sei lá, os dois retratos ali estão querendo mostrar um ser humano e falar das falhas, só que eu acho que é como fala, né? Eu li num livro chamado... Um livro que acho que não tem versão em português, infelizmente. The Hidden Tools of Comedy. Que tem uma cacetada de definições de comédia. Mas acho que o autor mais se apega, assim, mais puxa pra ele. São essas que falam que a comédia tá ali pra ajudar a gente a viver com quem nós somos, sabe? Ela nos perdoa um pouco mais. O drama é sobre essa busca da perfeição. Ele edita algumas das nossas falhas. Ele glorifica umas, ele justifica outras. E na comédia é meio que sobre mostrar sobre quem a gente é. Tem uma fala do Sid Caesar, aquele ator, comediante americano, que ele fala que a comédia está nas pequenas coisas que as pessoas fizeram. Que se você mostrasse para as pessoas como elas estavam parecendo quando elas fizeram uma certa coisa, elas ririam. E, ou seja, para mim parece que é uma questão muito de olhar que você escolhe. Você pode estar retratando uma mesma situação, mas você muda o olhar e é isso. É o que a gente falou, assim, você não mudou a história, você mudou o tom. E aquilo virou uma comédia, né?
Chaplin, ele tem uma frase, eu não vou saber exatamente qual é a frase, mas uma definição de comédia dele, que é a comédia é você olhar as coisas mais difíceis de uma forma mais leve. Então é tipo, você conseguir encarar as coisas mais difíceis da vida de uma maneira que você consiga encarar de frente aquilo, sabe? Eu acho que é meio sobre isso, assim.
Aí pegando o que a gente tinha falado sobre o Aristóteles, essa diferença de tragédia e comédia, né, que um fala sobre um personagem que é melhor que a gente e outro fala sobre um personagem que é pior do que a gente, do que a média, assim, talvez seja uma pergunta que mereceria um livro inteiro só para responder, né? Mas como que a comédia ela foi mudando? A gente pode partir desse ponto do Aristóteles mudando até hoje em dia, assim, porque eu sinto que tanto a tragédia, né, o drama, quanto a comédia, elas foram se aproximando do lugar de falar também da pessoa comum, assim, de ter um realismo, né, de aproximar mais do público. Porque a comédia antiga era sobre esses estereótipos, né, tinha sempre o papel do idiota, do bobo da corte, que ninguém queria se reconhecer naquilo, né, ninguém queria ser o idiota do grupo, assim. Então, eu acho que tanto o drama quanto a comédia foram se aproximando, não que esses extremos deixaram de existir, né, mas foram se aproximando de algo mais comum, de falar da pessoa comum, assim, de falar de falhas comuns, né, de falar de características comuns. Quando você falou dessa diferença, eu lembrei muito do Ted Lasso, não sei se vocês viram, da Apple, que é uma série sobre um treinador de futebol que ele treina futebol americano e ele é chamado para a Inglaterra para treinar futebol de gente normal, né, futebol com pé. E ele é chamado justamente por ele ser um pouco idiota e a dona do clube de futebol normal tá querendo destruir o clube, destruir a reputação do clube. Só que mesmo ele sendo caracterizado como meio bobo, ele tem uma característica que ele é melhor do que qualquer pessoa. Ele é, de certa forma, um herói, porque ele tem um coração tão grande e uma crença tão grande, ele é tão gentil com as pessoas, ele é tão bondoso com as pessoas, que a gente não tá falando de alguém pior, sabe? A gente tá falando também de alguém melhor. Enfim, era só pra gente pra tentar pensar de como essa visão da comédia talvez tenha se transformado, né, ao longo do tempo, assim.
Eu faria uma ressalva só, queria saber o que vocês acham, Carol, sobre isso do, quando a gente falou assim, pessoas piores que a gente, né? Pra mim, quando a gente fala dessa linha do ideal ali, do metron, que separa um pouco a tragédia aristotélica da comédia, por Aristóteles, quando ele fala do acima do metron, ele está falando realmente daquela meta ideal. Quando ele fala do abaixo do metron, tudo bem, ele pode estar falando de pessoas muito piores do que nós e desses estereótipos e tal, mas eu acho que também se refere a pessoas como nós. Eu acho que nós estamos abaixo do metron. Eu acho que a comédia é um pouco sobre isso, é sobre aceitar que nós não somos essa...
Um ideal, né?
A gente não chega nesse ideal. E aí, por mais doloroso que seja, por mais que a gente queira olhar para o Michael Scott e falar assim, que imbecil, que babaca, não sei o quê, eu acho que também é um pouco do que a gente vê da gente nele que torna ele um personagem acessível enquanto comédia, acho. Pelo menos numa série que você precisa se identificar com ele por tanto tempo, se identificar não, assim, aguentar, aturar ele por tanto tempo, sabe? Você vê tudo que ele faz de ruim, só que você entende a necessidade básica que ele tem. Você fala, puta, que droga, essa necessidade eu tenho também. Graças a Deus eu não sou essa pessoa com tão pouco recurso pra ir atrás e ele tem que usar os piores recursos possíveis pra ir atrás de atenção, das pessoas gostarem dele, se sentir bem com ele. Existe um misto, né, de tipo, entendo, isso aqui é que nem eu, e só que existe, só que é aí que tá, ele não é um herói. Então, pra ele, as ferramentas para conseguir o que ele quer faltam, e aí a comédia vem daí, vem da incapacidade daquele personagem para resolver o que nós sentimos que seria fácil resolver. E aí pra mim fica nesse meio termo, assim, até quando esse personagem parece que é tudo de ruim, eu sinto que ele também tem um pouco de nós ali, né?
Sim, mas você não acha que tá contradizendo com o que você acabou de falar, que esses personagens se... Né? Nós estaríamos no mesmo patamar? Porque quando a gente pensa nos personagens antigos de comédia, eram contrário de virtudes, né? Seriam as fraquezas exageradas. Era o personagem super ganancioso, era o personagem super ciumento, era o personagem super idiota. E nos heróis era o personagem super forte, era o super honrado, era o super não sei o quê. A gente não é nenhum nem outro, são extremos, né? São personagens.
É, pois é. Mas é que tá... O meu ponto é só esse, que pra mim existe mais proximidade, talvez seja indiferente tentar definir, mas eu acho que é muito importante o quanto eu me enxergo nele, assim, o quanto eu me identifico. E aí existe essa diferença, né, esse tempero da incapacidade dele ser realmente 3 vezes maior, mas é a mesma incapacidade, assim, eu também teria dificuldade de gostar do que está acontecendo, de lidar com isso, mas nem pensar eu faria o que ele fez. Para ele faltou aquela coisa ali, assim. Enfim, era isso. Para mim, a sua ressalva era uma questão de intensidade, assim. Para mim, é sobre semelhança um pouco mais do que sobre a diferença dessa pessoa cômica e nós, assim. Para mim, a semelhança é um pouco mais importante. Sempre foi, desculpa. Porque você estava trazendo esse ponto, né, de que a semelhança... Que a semelhança entre os personagens e da comédia e nós, assim, pessoas comuns... Tá ficando mais forte, né? E pra mim, sempre teve que existir pelo menos um pouco.
O Michael Scott, especificamente, falando, que a gente, todo mundo gosta de falar dele, não é mesmo? Eu acho que tem uma identificação, lógico, até porque senão a gente não ia gostar do personagem, né? Mas eu acho que a grande diferença dele é que a gente tá rindo dele, né? A gente não tá rindo com ele. A gente não tá rindo do que ele tá falando, até porque o que ele tá falando normalmente é um absurdo. A gente tá rindo dele, do comportamento dele. E a série mostra isso, porque as pessoas que estão ao redor dele também riem do comportamento dele. Então a gente se sente um pouco confortável de fazer isso também. E eu acho que a série ia errar muito se a gente tivesse rindo junto com ele. Porque aí não teria essa identificação, sabe? A gente não ia pensar que a gente é capaz de ir aonde ele vai, sabe? Então, acho que tem isso. Sobre a transformação maior, assim, dos personagens, né? Eu tava lendo, também na minha pesquisa, que a comédia, né, foi criada, assim, foi primeiro... Como é que eu posso dizer? Primeira vez que tem registro, foi criada na Grécia. E era uma representação das discussões na Ágora, né? E a comédia era como os grupos minoritários eram representados lá. Então, eles usavam esse discurso para satirizar as pessoas com grande poder. Era como eles conseguiam a identificação das pessoas... para conseguir ter mais apoio. Então, se você for parar para pensar, na verdade, a gente começou a comédia no que chamam hoje em dia, né? Mas eu acho um termo meio pejorativo, o politicamente correto. Que, na verdade, é só quando você tá fazendo as pessoas se identificarem com a minoria. Então, eu acho isso muito legal, porque, na verdade, a gente falam isso como uma coisa nova, mas se você olhar para a origem da comédia, já tá lá, né? Óbvio que a gente passou por muitos momentos que tinham muitos estereótipos na comédia, e ali, aqui no Brasil, assim, principalmente ali nos anos 80, né? Era muito baseado no machismo, no racismo, no... E aí é o que a gente inverte, né? É quando o alvo da piada é a minoria, e não a maioria, né? Não o poder. Então, eu acho que muda a concepção do personagem aí. Depende pra onde você tá olhando, depende de quem tá fazendo. Eu acho que é meio por aí.
É o oprimido rir do opressor, né?
Exatamente.
Aí, pensando nisso, eu sempre escuto sobre o Brooklyn Nine-Nine como um grande exemplo dessa nova comédia, assim. Dessa comédia que não ofende ninguém.
Mas por isso que ele é um grande... Ele é uma referência por isso, você diria?
Não, é porque uma série de comédia que não faz piada machista, não faz piada racista, não faz piada gordofóbica. Ele consegue fazer humor sem depender desses estereótipos, sabe? Tipo, o único episódio que eu vi eles fazendo piada sobre um grupo específico era um episódio que tinha, acho que, 2 suecos que chegavam lá. E eles faziam piadas sobre os suecos, sabe? Tô pensando nisso, assim. Se na série eles estão fazendo piadas sobre os policiais ao mesmo tempo que estão que estão defendendo um pouco a polícia, numa época muito difícil lá nos Estados Unidos para defender a polícia. E não sei, é só porque sempre que falam dessa nova comédia mais politicamente correta, sempre citam essa série como exemplo.
Vou dar mais uma chance, eu vi pouco dela, vi 2 episódios, e não me interessou tanto o tom, assim, tinha algo ali para mim um pouco plástico, sei lá. E não sei até onde isso vai pro roteiro tanto, acho que também vai, né, as escolhas do tipo de piada, com o que você vai fazer humor, sem estar criticando a escolha não, mas juntando isso com figurino, com um monte de coisa, ficava muito... A série não me atraía tanto por achar muito...
Acho que era boba mesmo, mas assim, bobeira, tô errado, não deve ser isso, porque eu amo bobeira, eu amo Simpsons, eu adoro estupidez,
mas aquela cena do... Ai, meu Deus, que a testemunha tinha que identificar um suspeito. Aquela cena é maravilhosa e é uma estupidez. Mas tinha algo ali de não acreditar, acho que muito no personagem principal, não acreditar que ele existia naquele mundo. Ele era muito feliz o tempo todo. Não tinha, ele é um policial, mas ele só tá sorridente. Aí pra mim isso era incômodo.
É, não, qualquer personagem ali é bem difícil de acreditar que existe. Mas tem um episódio muito bom sobre racismo. Eu não lembro em qual temporada. Cara, é um episódio que você chora. Não, e não chora de rir, chora mesmo, assim. Eles fizeram um episódio engraçado e dramático ao mesmo tempo.
O Brooklyn Nine-Nine, ele mudou, né, ao longo das temporadas, eu acho, assim, tipo... Tanto esse episódio que o Rigetti tá falando, eu acho que a partir do momento nos Estados Unidos, lógico que sempre teve, né, essa violência da polícia, mas a partir do momento que tiveram mais protestos, que tiveram mais coisas, eles incorporaram isso na série. De uma maneira leve, lógico, mas tipo... Existe essa discussão. Sobre ser um exemplo, né, da nova comédia, dessa coisa politicamente correta, eu acho que, na verdade, tem vários caminhos, né? Porque, assim, o Brooklyn Nine-Nine, ele é meio uma bobeira, assim, se você for olhar um pouco chapa branca, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente fazendo várias coisas experimentais, né? Que também poderiam ser consideradas, assim, mais pra esse lado. Tipo, se você for ver Atlanta... E lembra que o politicamente correto não é você não atacar as pessoas, entre aspas. É você ter o alvo da piada como opressor, né? E não como oprimido. E Atlanta faz isso, por exemplo, de uma forma muito bonita. E até o que eu tava falando antes, assim, tipo... Não necessariamente você vai rir num episódio de Atlanta, mas é considerado comédia, né? Ao mesmo tempo, tem episódios que... Você passa mal de rir. E eles fazem umas coisas experimentais muito legais. Tipo aquele episódio que ganhou o Emmy de roteiro. Não, direção.
Do Michael Jackson.
Não, foi o do Black TV.
Ah, é? Ele ganhou?
Qual é esse?
Esse é o que parece uma estação de televisão, é.
Que o Paperboy tá dando uma entrevista.
E é muito legal, porque sai completamente do formato, né, que ele se propõe ali. Então, eu acho que tem vários exemplos que levam para muitos lados diferentes. E isso é uma coisa muito legal que, na verdade, o streaming trouxe pra gente, né? Porque quando você nicha um pouco o seu público, você pode fazer coisas muito diferentes, né? Não precisa estar tão pasteurizado quanto o resto.
E eu gosto também, eu acho que o Atlanta vai até, as inovações vão até bem além, né? Da questão da comédia, pra mim, tipo... Eu gosto de como ele evoca de novo a criatividade, assim, o frescor, né? Pode não ter sido a série que fez isso, né? O próprio Donald Glover, ele disse que ele queria fazer Twin Peaks com rappers, né? Então ele tinha uma referência já de uma série. É, não sei exatamente o que ele quis dizer com isso, talvez, se a gente parar pra pensar na terceira temporada de Twin Peaks. Mas eu gosto de pensar que, primeiro, eu acho que essa coisa do streaming trouxe a onda do serializado muito forte, né? De maratonar... E ser tudo uma grande história só, de você se aprofundar mais do que você fazer o que antes a gente fazia na TV aberta, na TV a cabo, né? Todo dia você sabe o que você vai ver. Aquele episódio é o caso que vai ser resolvido, é o criminoso que vai ser pego. E depois veio o serializado. Só que aí o serializado começou a ter também as suas fórmulas, os seus gestos. E com esse excesso, assim, com essa prosperidade da indústria, começou a ter muita coisa muito repetitiva. E vem Atlanta e traz de novo o episódio procedural. Só que... de uma outra forma, é tipo, esse episódio você pode assistir ele sozinho, standalone, episódio da televisão, tu pode só ver ele, só que não é, tipo, todo episódio igual, né, um procedural com variedade, eu acho isso genial, acho assim, Atlanta pra mim É super o que eu penso hoje quando eu falo assim, qual é a série que eu assisti? Eu falei assim, cara, que legal, isso é atual. Eu ainda não vi algo mais atual que isso. Pra mim é muito Atlanta.
Raise the Bar. É, eles levaram pra outro nível, mas é um nível de experimentação ali do gênero mesmo absurdo.
E essa diferença de formato também muda... A gente também tá mudando o jeito de assistir série, né? Então, o formato muda de acordo com isso. Tipo, agora que saem todos os episódios de uma vez, ninguém vai fazer muito flashback, ninguém vai ficar fazendo referência sobre outros episódios, porque as pessoas já esperam que você assista tudo diretão, assim. Então, o formato também vai se adaptando a como a gente tá assistindo esse conteúdo, né?
E como é que a comédia tá sendo afetada por isso, né? Por essa era de streaming e tal?
Cara, eu acho que tá do jeito que eu falei, no sentido de que abre espaço pra muitos tipos de comédia diferentes. Então, tipo, se você for pegar agora, a maior parte das séries que ganha os Emmys, né, de comédia e de drama também, tem sido cada vez mais coisas que vêm do streaming ou da TV a cabo, assim, mais do que da TV aberta, porque gera um certo... As pessoas falam, né? E hoje em dia, tipo, o que a gente fala mais do que de série, assim? Tirando política no Brasil, né? Porque a gente tem que falar, senão a gente vai morrer. Mas a gente fala de série, então, tipo, gera um certo burburinho, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que dá uma certa liberdade pros criadores, assim... Mas, na verdade, isso é um mundo ideal, né? Porque no Brasil a gente ainda tá muito no começo dessa coisa mais nichada. Eu acho que a TV aberta ainda tem um espaço muito grande. E é muito engraçado, né? Porque acabou que a TV aberta ficou um pouco nichada um tempo dentro da comédia. Se você for ver, assim, o Tá No Ar, né? Não é um programa muito popular. Ele é um programa mais de nicho. Teve algumas coisas assim. Até o Zorra ficou um pouco mais nichado, né? Depois que deixou de ser o Zorra Total. E, ao mesmo tempo, o Multishow lançou o Vai Que Cola, o Chilindró. É engraçado, parece que deu uma... Né, a TV a cabo se popularizou mais do que a TV aberta.
Inverteu, né?
É, bem curioso mesmo.
A gente até ia perguntar isso, assim, como que aqui no audiovisual brasileiro, essa nova comédia, ou esse politicamente correto, foi sendo absorvido e incorporado, né? Porque... Até mencionando o próprio Paulo Gustavo, que eu acho que é uma grande referência na comédia brasileira, eu tô assistindo os filmes dele, o Minha Mãe é uma Peça, até a diferença do 1 pro 2, assim, no 1 tem muita piada gordofóbica, por exemplo. E no 2, isso já mudou, isso já tem bem menos, e no 3 eu sei que nem tem, sabe? Parece que ele realmente foi pegando o espírito do tempo, a gente sabe que o primeiro filme é baseado numa peça...
E de quando que é o primeiro?
Cara, é de 2000 e pouquinho, baseado numa peça mais antiga ainda, deixa eu ver aqui.
Porque eu tenho essa impressão, assim, que foi uma evolução muito grande também, em pouco tempo, né? Porque não faz muito tempo que a comédia, assim, no Brasil ainda tava muito nesse lugar, né? Do incorreto, politicamente, né? Enfim.
É muito engraçado também que a cultura em geral, mas a comédia tá muito ligada com quem tá no poder. Então, se a gente tá num governo que ele é mais opressor... A comédia, normalmente, ela vai ser mais politizada. Ela vai ter uma reação a isso, porque as pessoas esperam um pouco que os comediantes falem a verdade sobre o que está acontecendo. Então, se tem um governo opressor, a comédia vai ter que repercutir isso. E se ela tem um governo mais democrático, provavelmente vai ser uma comédia mais branda, sabe? Eu até peguei um exemplo aqui, que o Jimmy Fallon, né, que apresenta aquele late night nos Estados Unidos, ele sempre foi um apresentador muito chapa branca, assim, né? Ele elogia muito todo mundo que vai lá, faz piada sempre construtiva, sabe? É uma coisa bem assim. E isso na época do Obama, né? E aí o Trump foi lá, na época que tava tendo a campanha, da última vez, né? Não dessa agora, quando o Trump ganhou. E ele foi super chapa branca com o Trump, sendo que ninguém tinha conseguido entrevista com o Trump, porque ele não tava dando pra ninguém. E as pessoas ficaram muito bravas, tá ligado? Porque, tipo, como é que você recebe o cara que tá falando várias merdas...
E não vai tirar sarro de um imbecil desse, né?
Que tá concorrendo à presidência, e aí você vai deixar o cara passar impune, assim, sendo um comediante? Então tem uma reação... ao tipo de governo que a gente tá também. E isso você vê, né? Tipo, por exemplo, no Paulo Gustavo, tipo, as pessoas foram ficando mais politizadas, assim, depois que a gente sofreu o golpe e tal.
Ah, é uma responsabilidade, né, até.
É, exatamente. É como se você representasse a população de alguma maneira, né?
É, aí falando da sua experiência aqui, com os programas que você escreveu, quais são os maiores desafios de se fazer uma comédia nova, né? Uma nova forma. Porque, assim, acho que a gente tem uma cultura brasileira de piada, assim, eu lembro dos livros de piada que eu comprava na banca, dos programas que eu assistia, piadas muito em cima do preconceito, né? Eu amo Tá No Ar, amo Tá No Ar, pra mim é uma das melhores coisas de comédia que já foram feitas de verdade. E ia pra um outro lado, assim, na TV aberta, né? Como conseguir chegar nesse tipo de comédia e quais são os maiores desafios de fazer essa comédia?
Cara, é muito difícil, assim. É, sobre começar, eu não sei porque eu não tava lá. Eu entrei na última temporada do Tá No Ar, na sexta. Então, ele já era um programa muito bem estabelecido, né? Ele já era sucesso de crítica e já tava resolvido que ia acabar. É, quando eu entrei.
Chegou com a festa acabando.
Pois é.
Pra fechar a porta.
Mas pelo menos eu participei, né? Isso que importa.
Sim, sim.
Assim, é muito legal porque quando você repercute bem alguma coisa, né? Quando você consegue escrever uma cena que de repente tá aí viralizando no YouTube e tal. Pô, dá muito orgulho, né? De você conseguir tá falando alguma coisa no meio desse caos, assim. Tá conseguindo que as pessoas se identifiquem com isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, né? Porque o Tá No Ar era claramente um programa que era mais de esquerda, né? E a galera da direita caía muito em cima. Então, tipo, tinha ataque direto no Twitter, sabe? Tudo que a gente lançava ia ter crítica, ia ter alguma coisa. E a galera já tava acostumada, mas eu tive que me acostumar ali, né? E a esquerda também cai em cima, cara. Porque, às vezes, se você não... Se a crítica que você fez, a pessoa acha que você não foi muito contundente. Ou se você não fez do jeito certo. Ou se você também cai em cima. Então...
O desserviço, né?
Cara,
caramba.
Então, é muito difícil. É uma linha... E a gente discutia muito todas as piadas, assim. Até chegar num consenso de que, tipo, é isso que a gente quer falar... É, desse jeito e tal, nada era jogado, sabe? Era tudo muito pensado, tipo, sobre quem a gente tava falando, o que a gente queria dizer. É bem, bem difícil.
E ainda tem que ser engraçado, né? Meu Deus.
Além de tudo, tem que ser engraçado.
Parece até que é a parte fácil agora.
Exato, é a cereja do bolo.
Ai, gente, eu ri muito com o Família Armas da Família Adams, era muito bom aquilo.
O quadro que eu fazia pro Fantástico, que eu escrevi, era uma animação, né? Mulheres Fantásticas. Não necessariamente comédia, mas era sobre mulheres que tiveram as histórias escondidas. Foi até um programa que foi ideia original da minha mãe. Programa não, né? Um quadro que foi ideia original da minha mãe. E a gente ia lendo as histórias das mulheres e ia, tipo, chorando na sala de redação. E aí eu falava assim, gente, mas comédia quando chora não é possível. Porque não tinha uma coisa boa, coitada, na vida delas, assim. Então, às vezes, é meio difícil também você conseguir retratar de uma forma positiva, né?
Mas isso era pra ser comédia? Não, né?
Não, mas era pra ser leve, né? Era pra ser pra criança, assim.
Eu tava... Você tava aqui falando Tá No Ar, né? Aí uma coisa que a gente queria perguntar também era... Como é que funciona a sala de roteiro, assim, da comédia, né? Você tava aí contando, né? Que vocês batiam mil vezes a piada. Tipo, é isso, não é... Enfim, acho que como é que vocês dividem, assim, as tarefas, que tipo de processo acontece, né? De onde que surgem...
E quantas pessoas numa sala, né? Que sempre em comédia é sempre enorme, né?
Bom, primeiro vem o caos, e aí depois vem o resto.
Depois a ordem.
Acho que o Righetti lembra, uma época a gente trabalhava no mesmo espaço, assim.
Ou se lembra.
É, pois é. E a minha sala era sempre, tipo, a galera sempre ia reclamar que a gente tava falando muito alto, que a gente tava gritando, que sei lá o quê... E aí eu passava na frente da sala do Righetti e era, tipo, todo mundo muito compenetrado e muito em silêncio, assim, refletindo.
Sobre o SUS.
Sobre o SUS, pessoas vivendo, pessoas morrendo.
E aí eu pensei, assim, cara, isso nunca aconteceria numa sala de comédia, porque é uma pessoa gritando em cima da outra, sabe?
É o fundão, contra a galera que tá ali na frente da sala de aula.
Mas é muito divertido, assim, porque a mesa de roteiro é o primeiro público, né? Então, se a sua piada não dá certo ali, não vai dar certo fora. Você já tem um certo termômetro, assim.
Então, você que se diz que não é, você diz que não é muito boa de entregar a piada. O que, que você faz? Você sussurra pra um amigo que é bom e pede pra ele contar?
Cara, no começo eu ficava morrendo de medo, assim, de defender as minhas ideias, né? Mas a galera era sempre muito legal. Ficava tipo, não, Carol, vai, fala, não sei o quê. E aí você vai pegando o jeito, né? Porque é a selva. Então, se você não pegar o jeito, as suas ideias não entram.
Uhum.
Mas, não sei, acho que eu fui pegando o jeito, assim. Não, não de... Mas, assim, de pelo menos convencer as pessoas de que a minha ideia é boa, sabe? Não é nem dar a piada do jeito certo. É só, tipo, isso daqui, gente. Se você olhar, eu juro que é legal.
Conquistou o benefício da dúvida.
Mas no dia a dia, assim, basicamente as pessoas levam... ideia, assim, não tá no ar, né, que era um programa de esquete, não tem a dramaturgia, não tem o arco, né, da temporada, nem do episódio, nem de nada, porque esquete, tipo, começa e termina no mesmo lugar. A gente levava umas ideias, assim, de casa, umas coisas pequenas e tal, e aí a mesa, né, as pessoas, roteiristas, iam construindo juntos, e isso é muito legal de ver, assim, porque antes de eu começar numa mesa de roteiro, eu achava muito que... A gente já tinha que estar pronto, sabe? A gente tinha, tipo, se você vai escrever, você tem que ser genial. Você já tem que ter todas as ideias, tipo, geniais. Já lançar aquela coisa. E, tipo, não, cara. Todo mundo é ruim de vez em quando, sabe? Todo mundo é meio mais ou menos num dia. E isso é muito legal de ver. Ainda mais quando você trabalha com pessoas que você admira, sabe? A pessoa... Cara, é muito bom quando você admira muito uma pessoa e ela faz uma piada muito ruim. E aí você fica se sentindo... É a identificação, sabe? Você fica tipo, ah, tá, eu não sou abaixo da média. Talvez eu seja a média aí.
É interessante a gente também diferenciar um programa de humor de uma série de humor, de comédia, né? Porque, como você disse, não tá no ar, eram esquetes, assim. Às vezes você já tinha que chegar com a própria esquete pronta. E se funcionasse, né? Se a galera gostasse da ideia, trabalhava em cima. Se não gostasse, e jogava fora ou sei lá o que fazia.
Ah, e desapego, né? Tem que ter desapego, que senão...
E na série de comédia, que a gente já tem um arco, eu acho que é um outro processo de criação também, né? A gente tá trabalhando agora num projeto de comédia, que pra mim é muito parecido com desenvolver um projeto de drama. É só o tom e o tamanho do episódio que são diferentes, né?
É, e também no diálogo, né? Tipo, é aquela coisa que eu falei, não necessariamente você precisa ter piada, mas talvez seja bom, né, que tenha umas piadas. Então, o diálogo talvez seja um pouco diferente, né, do de drama.
Sim.
Mas eu acho que no formato é muito parecido.
Falando sobre diálogo, eu já me procuraram algumas vezes pra, tipo, saber se eu conhecia um roteirista pra... Como é que era? Pra dar punch no diálogo. Tipo, tinha um texto, tinha um filme pronto, uma série, e queriam um roteirista só pra colocar a graça, só pra colocar as piadas, assim. Você pode tentar explicar pra gente o que é isso? Que universo é esse?
Cara, eu já fiz isso também. É isso, é você olhar pro diálogo e tentar achar graça ali em algum lugar, mesmo que não tenha a princípio, né? Eu acho que...
Isso é uma parada muito específica, um skill que eu tava falando lá no começo específico, gente.
Cara, então, eu fiz isso com o Barone, né? A gente trabalhou junto aí.
Pois é, no projeto que a Tamia também tá, só que na época eu não pude participar.
Ah, é verdade.
Olha só, tá tudo em família, tá tudo em família.
Todo mundo, tá tudo conectado aqui.
E foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu não participei, né, da coisa do desenvolvimento do projeto.
Acho que a gente tava no quarto tratamento.
Eu só entrei no final, assim. Cara, e é muito legal, né, porque é basicamente você pegar o roteiro e brincar em cima, assim. É tipo...
Bagunçar.
É quase uma criança, né? Tipo, como é que eu faço isso daqui divertido?
Fica mais legal,
O que é mais legal? Do que eu vou rir? E você tem que poder também você rir, sabe? Das coisas que você faz. Tipo, às vezes eu escrevo uma piada e eu próprio rio em casa. E é importante, né?
Pô, que delícia. Tem uma fresca na memória? Conta uma fresca na memória, assim, uma piada que você construiu, se você lembrar um pouco do processo... Como é que você foi, talvez... Você falou uma palavra que eu tinha esquecido que eu queria perguntar. O que você quis dizer quando você falou que é matemático e a gente não percebe, por exemplo? Um processo de criação matemática, assim, que você teve. Se você conseguir compartilhar, isso é legal.
Cara, eu não lembro de nenhum exemplo específico agora, né? Porque normalmente tem a ver com o diálogo da cena, assim. Eu não sou muito de piada. Uma vez entrou um judeu...
entrou num bar, né?
Exatamente. Mas, assim, o que eu tava falando de matemática... Por exemplo, tem uma coisa muito famosa, né, na comédia, que é a... Não sei se esse é o nome, mas é tipo, regra do 3. Que você... Se você repete uma coisa 3 vezes, na terceira ela vai ficar engraçada, sabe? Você faz de uma vez, você faz a segunda vez diferente e a terceira vez é o punch, entendeu? Então, tem umas coisinhas, assim, que é de formato e que é de exercício também. O punch, por exemplo, onde ele entra dentro de uma cena, se vai ter, se não vai ter. Tudo isso é a matemática do texto ali. Você vê qual fala vem antes. O que, uma coisa que, sim, que a... O Célio, que é um roteirista que trabalhou comigo, ele falava é que normalmente muita gente escreve piada e aí faz 2 vezes a mesma piada, sabe? Na mesma frase. Na mesma frase não, tipo, 2 frases, a mesma piada. E isso é muito importante você ver qual das duas é melhor, porque não faz sentido você deixar 2 vezes a mesma piada, sabe? Tipo, umas coisas assim. Então, no final é quase um quebra-cabeça.
Ah, interessante. Eu faço um programa, né, e a gente... Tipo, eu sou roteirista, e aí nas outras temporadas... Agora a gente acho que não vai ter isso, mas enfim, nas outras temporadas tinha sempre uma pessoa pra pegar os roteiros depois e fazer esse punch, assim. E aí é muito engraçado, porque como eu disse no começo, né, eu não... Não sei fazer piada, de fato.
Chama de dialoguista mesmo também, ou é outra coisa?
Não, ele era, tipo, assistente mesmo, muito de roteiro. Bem. É, exato. Assistente. Só que ele não tocava, tipo, ele só fazia isso no roteiro, sabe? Pegava quando tava pronto e ia lá. Colocando, aqui vamos fazer ele falar isso, assim, aí eu falo, gente, X, assim.
Mas eu prefiro isso do que quando me chamam pra fazer uma parada, isso já me chamaram, e chamaram várias amigas minhas, pra transformar um roteiro em mais feminista.
Meu Deus.
Aí eu acho pior, porque assim, por que você não chamou a mulher pra escrever desde o começo, né? Mas...
Cara, é muito interessante essa teoria, essa técnica toda, é algo que eu nunca acessei, assim, eu acho que eu acessei só o básico, né, eu fiz o curso do Maurício Rizzo, que é muito legal, mas eu não pratiquei, assim, né, tento colocar um pouquinho de humor, um pouquinho de leveza nas coisas que eu escrevo, mas sem esse conhecimento técnico, né.
Mas é muito legal, desculpa, é muito legal você ter, tipo, mentores, sabe, que te ajudem com isso, caso seja uma coisa, né, que você quer... Minha mãe, claramente, foi minha primeira mentora, né? Desde pequena eu tô aí na labuta.
Essa piada foi ruim, filha.
Exato, refaz. Vai pro quarto pensar nela melhor.
Cara, pior que era quase isso, sabe? Tipo, não isso, mas era tipo, você perdia. Na brincadeira, você perdia.
É, legal.
E o meu irmão pequenininho, cara, uma das primeiras coisas que ele aprendeu a falar foi... É sério. Porque a gente não levava nada que ele falava sério. E ele ficava puto.
Tadinho. Haja análise, caralho.
E outro mentor que eu tive foi o Célio, que eu tava falando. Que ele é um roteirista de comédia que eu admiro muito, assim. E a gente trabalhou. A primeira sala de roteiro que eu tava, ele tava também. E ele foi muito legal, porque o que ele fazia era, tipo, eu escrevia minhas cenas... E aí ele pedia pra eu mandar pra... Ele falava que se eu quisesse pra eu mandar pra ele. E ele ia me indicando, tipo... Ah, aqui eu acho que podia ter uma piada. Aqui eu acho que você podia falar de outra maneira que vai ficar mais engraçado. Mas ele não me falava exatamente o que que era, entendeu? Ele só fazia esse exercício pra eu pensar em cima. Isso foi, tipo, muito importante pra mim. Foi um exercício, assim, muito bom, sabe? Porque ter esse feedback é muito importante mesmo. De pessoas que já têm, né, essa técnica.
Bom, gente, acho que está chegando a hora da gente encerrar, mas, por último, e não menos importante, como sempre, vamos dar umas dicas para a galera de filmes e séries brasileiros também, por favor, de comédia. Eu já queria falar um logo, na verdade, que eu tô aqui me coçando.
Fala aí.
Que pouca gente viu, mas que é o Filhos da Pátria, uma série da Globo. Deve ser o quê? De uns 2 anos atrás? Não sei de quanto que é, 2019. Mas, gente, é absolutamente engraçado, assim, real. Tipo, uma das coisas que eu mais gostei nos últimos anos de ter assistido. E quase ninguém viu mesmo.
É muito legal, né? Que é um sitcom histórico. Não é uma coisa que você vê muito.
É engraçado demais. Assistam, pelo amor de Deus.
Tá no Globoplay, hein?
Eu ainda não vi. Maneiro. Bacana. Recomendação nacional por comédia, pra mim é muito Os Normais, A Grande Família, eu sou clichê. Os Aspones, achei ótimo. E eu gosto de sitcom, eu rio com qualquer sitcom, eu gosto de Tomar Lá da Cá, sempre ri.
Eu amo Tomar Lá da Cá, amo. Eu era obcecada, cara.
É, a minha indicação, eu... Pode ser comédia romântica?
Esse episódio já passou.
É comédia é também. É, já passou, né? É, cara, eu gosto muito de Chipados. Eu não sei porquê, mas eu... Quer dizer, eu sei porquê. Eu amo a Tata Werneck e o Eduardo Sterblitz. Eu gostei demais da série. Tem um ou outro episódio que vai para um outro lado, mas assim, no geral, eu gostei muito. Muito, muito, muito. Filhos da Pátria, eu sou fã. E filme brasileiro, eu gosto muito do Saneamento Básico, assim. Muito, muito. Amo esse filme. Acho que todo mundo deveria ver. É, de gringo, cara, eu amo The Office. The Office, Parks and Recreation, Fleabag.
Ficou de fora Fleabag aqui do nosso papo. Não podia.
Mas a gente já falou muito no, também no outro episódio da Quarta Parede.
Eu ia falar Fleabag também, mas tudo bem.
Pode falar, ué.
Cara, eu tenho o livro, né, dos roteiros do Fleabag.
Ah, eu tenho também. Lindo.
Cara, minha bíblia, assim, parece. Deixo na cômoda, na cabeceira, assim. Cara, filme de comédia brasileiro, pra mim, não há melhor do que O Auto da Compadecida.
Ah,
real.
Que obra de arte esse filme.
Tá pra ser batido, né, ainda também.
Nossa, amo demais. Numa pegada meio parecida, assim, de filme gringo, é A Vida de Brian, do Monty Python.
Perfeito, cara. Um dos meus preferidos da vida.
É, Monty Python é tudo.
Eu amo muito, eu acho que é uma paródia apenas da Bíblia, né? De Jesus. Que é a grande história da humanidade. E é muito bom, quem não viu, eu recomendo demais. E de série... Eu vou falar série gringa, tá? Cara, Atlanta realmente, eu já falei, né, aqui no meio do papo, mas é uma série que eu acho que... Cara, tem muita coisa ali muito legal de linguagem, de conteúdo, de direção, de atuação. Tipo, tá tudo certo ali, sabe? Tá tudo indo.
Tudo mesmo, inacreditável.
Mas isso numa pegada mais atual, né? Numa pegada mais classicona, acho que Seinfeld. Seinfeld, pra mim, é muito um pilar, assim, da comédia. E fala sobre nada, né?
É, famosa comédia sobre nada.
Eu vou falar mais um só, que eu acho que é uma gringa também, e que pouca gente viu aqui, mas que é VIP. Você falou de Seinfeld, lembrei, que é com a Julia Louis-Dreyfus. É, que é uma rainha, gente, também. Essa mulher, onde ela for, eu tô indo atrás. Se ela mandar eu pular da ponte, eu vou pular. Mas, cara, VIP, eu acho que junto com Atlanta, são muito diferentes, absolutamente diferentes, mas, assim, eu acho que junto com Atlanta é real uma das melhores coisas feitas na década, assim, pra mim.
E Fleabag.
É, e Fleabag também. Boa. Sim, esses três, assim. Então, são coisas, lugares muito diferentes, né? São muito diferentes.
Exatamente.
Mas é muito impressionante, assim, tá no nível... VIP tem uma astúcia, cara. Diálogo atrás de diálogo, tudo muito afiado, muito inteligente, engraçado, enfim. Fez pouco sucesso aqui no Brasil, eu acho, mas...
Mas ganhou todos os Emmys que concorreu, né? Então...
Pega mais pros americanos, que é o contexto deles, né?
É, o contexto político lá, né?
Mas é engraçado demais. E é isso, vale assistir, cara, ela em todos os lugares. Ela é realmente uma gênia também. Bom, é isso, gente. Vamos encerrar. Carol, muito obrigada. Adorei o papo. Aprendemos muitas coisas.
Obrigada a vocês. Tem que dizer que eu pedi pra estar aqui, tá, gente?
Ah, fala sério. Não, foi muito interessante mesmo.
Seu desejo é uma ordem.
Obrigada, gente.
Foi maravilhoso.
Então, tá bom, até a próxima. Estaremos nos agregadores de podcast.
Esse podcast foi editado por Hector Souza.